Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta direto aqui da FEMAGRE. Agora a gente vai atualizar qual que foi o cenário das chuvas e temperaturas aqui no sudoeste de Minas. Estou aqui com o Guilherme. Guilherme, você já atualizou a gente no Cerrado, agora vamos falar a mesma coisa aqui para essa região onde está acontecendo a FEMAGRE. Está calor, mas eu vi que está chovendo também. Mas qual que é o histórico disso tudo?
Olá, Virgínia. Olá a todos que nos acompanham pelo canal Notícias Agrícolas. Novamente, é uma satisfação estar com você, né? E vamos lá falar um pouquinho desse clima, do que a gente vem passando aí no último ano do período, né? Eu acho que é interessante, como a gente está próximo aí da colheita de 2025, a gente tem que voltar um pouquinho ao tempo para falar lá onde ela começou, a origem dessa colheita, né? Então, aqui na FEMAGRE, a gente está trazendo esse mapa, né, esse quadro, com informações desde lá de 2014 até 2023. Então, é possível observar nesse material que nenhum ano é igual nenhum do que já passou, né? Sempre uma nova história que a gente vem registrando. Então, para Cochupé chegar nessas informações, nós temos uma série de estações meteorológicas e pontos pluviométricos que, a partir dessas informações, nós conseguimos gerar esses mapas, né? Hoje nós estamos trazendo de precipitação, porém é possível, pelo SISMET, acompanhar outras informações, como, por exemplo, temperatura, que você comentou que aqui durante a feira ela está um pouco alta, né? Essa semana foi um pouco alta as temperaturas, né? Mas também consegue acompanhar outras variáveis, tá? De vento, chuva, temperatura, o balanço hídrico dessa área de ação e atuação, né? Então, falando lá onde começou a produção de 25, então nós conseguimos observar, a partir de agosto de 2022, setembro, que foi o início da parte vegetativa, então teve um setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 23, fevereiro, março, abril, maio, até um pouco de junho, ainda teve bastante umidade. Essa fase de setembro de 22 até junho de 2023 foi um período onde a gente registrou altos volumes de chuva. Isso foi favorável para a fase vegetativa. Fase vegetativa é o crescimento de ramo. E esse crescimento de ramo vai ser onde vai ter as geminhas vai dar as flores. Então foi muito positivo, tá? A partir daí, agosto de 23, setembro, foi onde houve as primeiras chuvas. Essas chuvas nos trouxe a florada, né? Florestas que a gente vai colher agora em 2024. Nesse período reprodutivo, analisando aqui setembro, outubro, novembro, dezembro, foi um período onde se caracterizou o El Niño. E o que, que o El Niño traz de consequência? Então é uma anomalia positiva do oceano, né? E essa anomalia traz temperaturas mais altas, que é nítido, que a gente teve picos de temperatura, né? E chuvas irregulares. Então, ou seja, choveu muito em determinado local, dá uma pancada de chuva, alto volume, chegando chuva a 40, 50 milímetros de volume, e logo 5 quilômetros, 2 quilômetros, já não teve chuva. Então, é chuvas irregulares, né? Houve esse volume de chuva somado com temperatura. Quando a gente tem esse aumento de temperatura, então quer dizer dias de tempo aberto, alta luminosidade, tem-se um aumento da evapotranspiração. O que é isso? É o aumento no metabolismo das plantas. Então ela trabalhou mais. Para quê? Ela tem que fazer essa movimentação de água dentro dela para ela não absorver todo aquele calor, tá? Então, com isso, teve esse aumento de metabolismo que, por consequência, esses frutos, essas flores geradas nessas primeiras chuvas de agosto, a chuva de setembro, elas já estão entrando na maturação fisiológica. A gente faz todo um acompanhamento da somatória da evapotranspiração a partir das primeiras floradas, daquela florada de maior volume. E nessa área que nós estamos acompanhando, vários municípios já deu ponto de maturação fisiológico. É claro que isso eu estou falando de forma geral. Há municípios que já atingiu esse ponto de maturação, outros ainda não. Um exemplo, Cabo Verde, Nova Resende, São Pedro do União, que as temperaturas são normal um pouco menor, mais baixo, ele está com a fase um pouco mais atrasada em relação a áreas que teve uma temperatura maior, por exemplo, Alfenas, São José. Então, assim, de forma geral, a gente vai ter uma antecipação na colheita. Inclusive, já há relatos de produtores colhendo. E isso a gente está em final de março, né?
E isso traz alguma preocupação para a produtividade ou para a qualidade dessa safra, Guilherme?
Esse café que está sendo colhido, é claro que tem alguns frutos que já estão em fase de maturação avançada, mas, porém, na mesma planta também tem alguns grãos ainda verde, né? Esse verde, ele pode nos dar uma catação, né, de grão verde, que pode despreciar um pouco em valorização esse café, né? Falando um pouco de qualidade, esse efeito El Niño, ele está perdendo um pouco de força, de intensidade, mas ainda se tem algumas previsões, né? A gente tem uma consultoria da Rural Clima, e as previsões nos estão trazendo que um abril ainda vai ter algumas pancadas de chuva, volume de chuva, porém no período da colheita ali em junho, julho, a tendência é não ter precipitações, né? Ser menos chuvas, e também se tem uma projeção de uma diminuição de El Niño, talvez uma laninha querendo mostrar a cara. Se ela realmente vir, as temperaturas podem cair, né? Ainda está muito longe para a gente falar de geada, alguma coisa nesse sentido, mas a tendência é que as temperaturas caiam um pouco, essas chuvas no período de colheita não venha. Então isso é favorável quando se fala em qualidade de café, né? A gente não ter chuva, eles nos dão uma indução a um café de melhor qualidade.
Guilherme, daqui para frente, até quando que seria ideal chover, né? Porque para esses produtores onde a maturação adiantou, eles podem ter dificuldade se continuar chovendo, né? Esse que vai iniciar a colheita antes.
Isso, justamente. Então, assim, a gente tem esse ano está as fases, sim, de desenvolvimento do fruto bem diferentes. Então, tem o fruto que está na fase de maturação e tem o fruto que está terminando a granação, que é o tamanho do fruto que vai dar o peso, a peneira desse grão, né, desse fruto. Então, é claro que, se tiver chuvas, esses que estão maduros podem ter uma consequência em relação à qualidade. Porém, vai ser importante para aqueles que ainda não chegou, né? Isso é um fato. Mas, de forma geral, a gente precisa de precipitação para que as lavouras também, que ainda não têm esses frutos, ela termine de chegar, tenha um bom crescimento desse grão, uma solidificação dos líquidos lá dentro, e ele consiga ganhar peso e peneira. Após essa fase é de maturação, aí eu já não preciso tanto de água. Eu vou precisar de água para quê? Para mim ter a manutenção da fase vegetativa da lavoura, que vai ser a produção do próximo ano 26. Mas em relação a café, a produção do grão, a partir do momento que eu termino essa fase de granação e entro na fase de maturação, aí eu preciso reduzir essa quantidade de chuva, o ideal é isso, para mim manter a qualidade do fruto. A qualidade está lá, eu não posso deixar perder essa qualidade.
Perfeito. Para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia. Já já a gente está de volta.